Obrigado, Zé Roberto, pelo convite. Bom dia a toda a nossa grande Cascavel. Bom dia a toda a região oeste do Paraná e o mundo que nos acompanha.
E o balanço que o senhor faz dos trabalhos até aqui, o senhor ainda não esteve aqui nos estúdios da CBN neste ano, assumiu em fevereiro. Está à vontade lá em Brasília, deputado?
Estou muito feliz. Lutei muito para conseguir esse mandato. Nem no meu maior sonho eu iria acreditar que eu ia ser o único deputado federal eleito por Cascavel ou em Cascavel. Sabe que quando o meu pai foi deputado federal, nós tínhamos em Cascavel 4 deputados e no oeste do Paraná, na nossa região, 10. Era o Ciarra, o Alfredo, o Frangão, o Padovani, daí tinha o Jacobo, tinha o Esperafico, tinha o Ciso Couto, Osmar Serraglio, tinha o Nelson Meuler, nós tínhamos 10 deputados. E hoje, a nossa região, por um motivo lógico, a região de Curitiba tem 4 milhões e meio de eleitores, a região de Londrina tem 2 milhões e meio de eleitores, a nossa região só tem 800 mil votos. Então, se o deputado federal não correr o estado todo, não consegue garantir uma cadeira de deputado federal. A população cresce e o número de deputados não cresce. Temos 30 deputados federais no Paraná. Fico muito à vontade, porque fui vereador no município de Cascavel, entendo como se trata as matérias legislativas, entendo uma LDO, um PPA, entendo como trabalhar os programas ministeriais, como a Plataforma Mais Brasil, entendo como levar recursos para os municípios, porque meu pai foi deputado federal, então estou bem à vontade, muito preocupado com a questão econômica do país, que eu acho que essa é a grande dificuldade que nós vamos ter, mas eu pessoalmente tenho certeza que vou atender as demandas e a expectativa da nossa sociedade, principalmente do cascavelense.
E a relação do presidente da Câmara com o presidente do Senado está melhorando ou não?
Não está. Está uma queda de braço.
Isso é ruim.
Isso é assim, ao meu ver, o estadista é uma pessoa, aí como presidente da República, o estadista é uma pessoa, é um governante do povo. Esse é o estadista. E o político é uma pessoa que acha que o povo pertence a ele. Então, quando há essa quebra de braço, ainda mais no legislativo, nós temos que entender porque esses freios que são colocados é bom para não virar um trem da alegria. O que move o Brasil é a economia. E nós não estamos tendo segurança com o nosso ministro da Economia, o Haddad. Então, se nós tivéssemos segurança de que tudo que vai ser colocado, nós pudéssemos votar, apoiar, eu acho que as coisas tinham andado. Veja, o que eles estão segurando? A reforma ministerial. Estão segurando alguns programas ditos sociais, mas da onde vem o dinheiro? Gastar é fácil. O que foi, Zé Roberto, quando nós tínhamos o teto de gastos? Vamos lá, para a população entender. O teto de gastos, no governo Temer, quando saiu a Dilma, o mundo não queria emprestar dinheiro para o Brasil. Ou só as resseguradoras que emprestavam dinheiro para o Brasil. Então, em vez de você pegar dinheiro a 2% a 3% ao ano, emprestava para o Brasil a 5% a 10%. O presidente Michel Temer falou o seguinte: não, nós vamos abaixar a despesa, nós arrecadamos tanto, vamos economizar e mostramos uma proposta de que em 30 anos conseguimos pagar a nossa dívida. Aí o mercado mundial falou: não, o Brasil tem uma condição de pagar. E criou-se o teto de gastos. Beleza. Por quê? Porque 50% de tudo que se arrecada no Brasil hoje é utilizado para pagar juros e arrolar a dívida. 30% é utilizado para pagar salário e folha de pagamento. E só 20% para investimento. Então, esse teto de gastos, ele foi... Quando agora fura-se o teto de gastos, quer dizer o seguinte: nós não vamos pagar nossa dívida em 30 anos. Nós vamos pagar ela em 35, 40, 50. Então, o governo hoje não dando segurança econômica aos investidores, aos produtores, ao sistema produtivo do Brasil, às indústrias, o governo fica amarrado. A primeira coisa que o governo tem que dizer, e eu vim acompanhando a rádio agora, lança-se programa social. É importante o programa social? Claro que é. Nós somos um país que tem fome, nós somos um país que tem mazelas sociais. Só que atrelado a isso, a gente tem que fazer o dever de casa. vamos dar dinheiro a quem precisa, vamos dar programas, vamos cortar da onda, ou vamos produzir riquezas como? É isso que ainda não fechou a conta e está dando muita dúvida no Congresso Nacional. Quando há a briga do presidente do Senado com o presidente da Câmara, eu ainda fico do lado do presidente da Câmara, Arthur Lira, que ele quer essa sinalização. Qual é o arcabouço fiscal de receita e despesa? Porque a despesa é fácil, mas e a receita? Vamos sangrar a classe média? Vamos sangrar o agricultor? Vamos sangrar a indústria? Vamos sangrar o comerciante? Vamos sangrar o pequeno, o profissional liberal? Da onde que vem esse dinheiro todo para gastar? Né? Então é essa a falta ainda de sintonia que o governo tem que entender, que ele pode gastar, mas ele tem que economizar.
Uma observação aqui do ouvinte, também uma pergunta, o Geraldo. Obrigado, Geraldo. Ele diz o seguinte: e a reforma tributária vai avançar ou não vai? Como que o Nelsinho vem acompanhando?
Olha, a reforma tributária ela é a reforma mais importante, só que ela tem que andar junto com a reforma administrativa. Não adianta nós termos 37 ministérios gastando e vai vir esse dinheiro da ONU. Então, a reforma tributária, ela existe, e eu acho que a melhor coisa da reforma tributária é o seguinte: acabar com a sonegação, todos pagarem. Só que a hora que todos pagarem impostos, você não precisa ter uma alíquota tão alta, porque a reforma tributária existindo e todo mundo pagando, se hoje você tem ICMS em 27%, se todos pagarem, ela pode ser 15%, porque vai haver mais arrecadação. O problema é que a reforma tributária, só nesse item do ICMS, por exemplo, não tem o porquê ele ficar tão alto, que vai sangrar a economia. O governo rico e o povo pobre. E não é essa a causa republicana. O IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que é aquele imposto único, que é importante porque diminui a sonegação, todos pagam daí impostos. Se fosse tão bom assim, a Argentina estava bem, porque lá existe o IVA. Entendeu? Lá já é um imposto único, já é um imposto agrupado. Eu fico muito preocupado, e eu que sou um deputado do interior, sou um deputado municipalista, e os meus votos, os meus companheiros, quem eu defendo é o pequeno produtor, é o agricultor, é aquelas pessoas das cidadezinhas médias e pequenas. Se acabar o ISS, que hoje entra nesse IVA, junto com alguns impostos federais, entre o ISS, vai arrebentar com as cidades pequenas. Então, é uma teia, porque o nosso sistema tributário, ele, na verdade, e aqui se tiver contadores nos ouvindo, pessoas que trabalham na economia, sabe que é um manicômio tributário. Mas ele é um manicômio tributário que ele meio que vinha funcionando. Vindo agora uma reforma tributária, e que a gente não tenha, que ela comece alta, e eu acho que a reforma tributária tinha que começar baixa, e ao longo dos anos, se houvesse necessidade, ela ia aumentando. Pelo contrário, ela começa alta, e ela diz, tem temas da reforma tributária, que elas demoram 10 anos para ser 100% instalada, e outros até 60. Então é muito complicado. Eu fico acreditando que, pelo que nós vemos, ela privilegia em alguns setores a indústria, mas penaliza muito o comércio, o prestador de serviço e a agricultura. Então nós temos que, se cria-se um cobertor que não, a indústria está bem, a indústria andou, mas e quem paga isso vai ser a classe média.
Vamos acompanhar os desdobramentos em relação ao andamento da reforma tributária. O Anderson também acompanhando a CBN lá em Toledo. O Osmair, aqui de Cascavel, ele faz uma pergunta ao deputado Nelsinho, a relação com outros deputados do União Brasil. Como que está o Nelsinho Padovani, já que a posição dele é conhecida aqui nossa da região, e o partido União Brasil, uma parte pelo menos, apoia o Lula?
Olha, um partido, o nome já diz, é um partido. Nós somos 59 deputados, desses metade ou mais da metade é do Nordeste, e outra metade do Sul e Sudeste. O partido tem 3 ministros, que isso é muito bom, não é ruim, porque eu preciso trazer o recurso para o estado do Paraná. Veja, semana retrasada, uns 15 dias atrás, teve uma enxurrada, uma enchente, estourou uma barragem lá no município de Bandeirantes, no norte do Paraná. E o Jaelson, o prefeito, eu consegui atender aquele município que teve 200 casas atingidas pela enxurrada, levou asfalto, levou calçada, devastou uma parte da cidade, principalmente uma parte pobre da cidade, que era uma baixada, e lá o ministro é o Van Desgoys, que é ex-governador do Amapá e é indicado pelo partido. Então, quer dizer, a hora que eu cheguei com a demanda, coloquei no Viva Voz, mostrei o vídeo para o ministro na televisão dentro do ministério, liguei para o prefeito, se falaram, conseguimos fazer o termo da defesa pública, e colocar, saiu a portaria para nós atendermos aquele município que pedia na hora 7 milhões de reais para recuperar asfalto, casas, consegui liberar o fundo de garantia para as pessoas atingidas, conseguimos colocar também a construção de 50 casas populares. Quer dizer, é mais fácil quando você tem um ministro que é do seu partido. Eu tenho uma questão com o governo Lula, desavenças, assim, eu tenho questões, por exemplo, na questão do direito à propriedade. Eu defendo o direito à propriedade, eu entendo que o governo passa, mas o Brasil fica. E o que nós precisamos ter no Brasil, na questão do direito à propriedade, é uma lei de reforma agrária. Aqui nós não somos como países árabes, que a terra é santa, que a terra ninguém pode tocar, o que tem ali. Não. Como paga a terra? Vamos fazer um banco da terra? Vamos dar oportunidade para o pequeno agricultor comprar a sua terra, financiar a sua terra? É só abrir a Folha de São Paulo, o jornal O Paraná, ou a Folha de Londrina, há propriedades à venda. Vamos comprar a terra e fazer reforma agrária. Agora, defender a invasão, defender a expropriação, isso não dá, porque o pequeno agricultor, o pioneiro, aquela pessoa que está a vida inteira, que acordou ontem às 5 da manhã para tirar leite, ele tem que ter segurança. Uhum. Ele tem que saber que aquela propriedade é a empresa dele. Uhum. Então, questões como o direito à propriedade, a segurança jurídica, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a gente vai ter desavenças com o governo do PT.
Porque o que o ouvinte quer dizer aqui é base do governo e o partido não se reúne e determina, agora vão votar favorável a esse projeto.
Se reúne...
E aí eu teria que caminhar junto.
Eu acredito que dentro do União Brasil não exista radicais, mas existem pessoas com posição. Por exemplo, o nosso senador Sérgio Moro, ele tem a posição dele, ele é totalmente contra o governo federal.
Já tem pergunta aqui, inclusive, sobre o Sérgio Moro, daqui a pouco vou te colocar.
Isso, então já é colocado. Agora, o partido tem que entender que nós vamos agora começar a montar os diretórios municipais, nós vamos fazer chapas para vereadores, para prefeitos, e o que for bom, o que eu entender que é bom, eu vou votar. Eu não tenho nada contra. Você sabe que quando eu fui vereador, eu fiz em Cascavel e trabalhei muito para fazer o restaurante popular. E era um programa do governo Dilma. Na época nós trabalhamos no Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então como é que eu não vou atender a população? Como é que eu não vou atender o pobre? O que é bom, a gente vai fazer. O que eu não entendo que é bom, porque é os meus princípios, que está no meu DNA, que é aquele eleitor que falou... Nelson, eu não estou votando em você, eu estou votando em mim. Você vai a Brasília com uma procuração para defender o que nós precisamos, que é ter paz. Paz nas cidades, paz no campo, não liberação das drogas, não liberação de defender, por exemplo, a questão das armas. Muitas pessoas, a política ou a imprensa, coloca que a arma é o grande problema. Eu sou... contra armas na mão de bandidos. Mas do cidadão de bem, se ele tem, ele tem que ter o direito de se defender. Como que você vai ter numa propriedade rural, aqui nós somos uma região de fronteira, uma pessoa, uma família, um senhor, uma senhora que tem filhos morando numa propriedade, que tem uma caminhonete, tem uma S10, tem uma Hilux, ou tem um Fusca, ou tem um Uno, como é que ele vai morar no sítio, que tem um trator, e vem ali bandidos assaltar ele. E ele não tem o direito de se defender, pelo menos para dar um tiro para cima e falar, para, senão eu atiro. Não. Agora, se a PM chegasse lá em 5 minutos, mas como que a PM vai chegar em lugares longe? Então, questão de armas. Eu sou contra a posição do governo de querer desarmar a população. Não sou a favor que armem a população, mas eu sou a favor que a população tenha o direito de se defender. Um deputado federal está lá para legislar nossos direitos e obrigações. Então, nossa obrigação é combater o crime. Nossa obrigação é defender o cidadão de bem. Nossa obrigação é dar condição para que a pessoa tenha acesso à saúde, à educação e ao direito à sua propriedade.
Nosso tempo está chegando ao fim, tem muitas perguntas aqui. O Magno faz um comentário: desde quando o governo Lula não deu liberdade de religião? Quando o governo Lula interferiu em decisões do judiciário? Quando? Faz a pergunta aqui o Magno, dizendo que isso não aconteceu. Nós temos aqui a pergunta do o Celso também interagindo conosco. Pergunta, vamos dizer aqui, do Ronaldo. O Ronaldo diz o seguinte: em relação ao Moro, o Nelson é vice-presidente do União Brasil no Paraná, Moro é o senador paranaense. Como que está a situação do Moro? Ele continua desconfortável? Pode sair do partido? Tem alguma informação, Nelson?
Não, nós queremos que o Sérgio Moro seja nosso candidato a governador, seja nosso candidato até a presidência da República. Eu acho que o Sérgio Moro fez um grande trabalho ao Brasil, naquele momento que muito nebuloso, onde a corrupção estava instalada dentro do governo. Acho que há um ativismo, naquela pergunta, aquele comentário que nós tivemos antes, há um ativismo judicial sim no Brasil, é só querer ver pelo lado como quer ver. Eu acho que há interferência política nas ações do judiciário sim, tanto é que as próprias ações do presidente Lula foi condenado no Paraná, foi condenado no TRF-4 em Porto Alegre por um colegiado, foi condenado também em Brasília, e aí em algum momento falaram: olha, quem condenou não poderia condenar. Então não há liberdade jurídica no Brasil, infelizmente nós temos que conviver com ela, mas questionar. E é só questionando que a gente vai poder chamar a atenção das pessoas. A questão da liberdade religiosa, realmente o governo Lula não teve nenhum papel contra, mas a Nicarágua tem, mas países como Cuba tem. Então o que nós vamos fazer é defender para que não haja. E a hora que você baixar a guarda das defesas é que podem vir os problemas. Então não vai haver no Brasil, se Deus quiser. Por quê? Governos passam, mas o Brasil fica. E a nossa função, que é um mandato de 1.400 dias, é deixar um país melhor para as gerações que vêm.
Nelson, uma pergunta aqui do Bruno para a gente fechar. Já tem várias mensagens. Quando a gente fala sobre esses assuntos que geram aí um certo conflito, as mensagens elas chegam aqui com uma intensidade maior. Bom, o Bruno quer saber, o Nelsinho já tem algum projeto que ele protocolou, que ele encaminhou, ou é cedo ainda?
Não, já tenho. Eu sou autor da lei que nós temos hoje, ter a segurança alimentar no Brasil. Eu fico indignado de ver o Brasil, que alimenta 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no Brasil, e nós termos fome no Brasil. Na campanha ficou aquela briga, é 30 milhões, a Marina disse que é 120 milhões, outro disse que é 50 milhões, eu não sei quantas pessoas são, mas eu sei que a nossa população tem dificuldade de acesso à alimentação. Em termos básicos, se nós produzimos 4 milhões de toneladas de frango e consumimos 2, vamos exportar 2. O problema no Brasil é que nós produzimos 4, consumimos 2 e exportamos 3, aí o alimento é caro para o Brasil. O governo tem que fazer esse equilíbrio para que todas as pessoas tenham acesso à alimentação no Brasil, sob pena de nós virarmos como o continente africano, que produz diamantes e a população não tem um chinelo para pôr no pé. E inúmeros projetos e indicações nós já fizemos. E aí até vem a questão de emendas, que veja, emenda de deputado federal, que só é para o ano que vem, desse ano para o ano que vem, mas esse ano nós já conseguimos liberar para a PAI de Cascavel 180 mil reais para a construção de uma usina fotovoltaica, que mandou um abraço para todos os professores e diretores da PAI. Conseguimos liberar para o prefeito Paranhos, através de dinheiro ministerial, uma luta antiga, que é a construção da marginal na BR-277, do outro lado da Mascarello, ali naquelas indústrias que tem a BR, todas aquelas pequenas indústrias, tornearias, mecânicas, naquela marginal estrada de chão, do trevo que vem de Santa Teresa até a entrada do aeroporto de Cascavel, vamos fazer aquela marginal, já está o dinheiro empenhado. Conseguimos disponibilizar e já está encaminhado 750 mil reais para o OPECAM. E aqui eu não digo o OPECAM como bandeira partidária, porque eu não vou fazer isso, eu digo o OPECAM por um lado humano, 250 mil para o OPECAM de Umuarama, 250 para Cascavel e para Medianeira. É uma doença terrível, o câncer. Tanto Santa Casa, lá de Colorado, trabalhei para ajudar o problema renal, que hoje eles têm 10 cadeiras de problema tratamento renal, vamos levar para 20, as pessoas estão se jogando na frente lá para conseguir fazer hemodiálise. Conseguimos aqui para a causa animal de Cascavel 250 mil reais. Então assim, Agora, o problema da Ferroeste, você sabe que a extensão da Ferroeste, que está pronto o projeto, que o governo do estado fez um grande trabalho para estender a Ferroeste de Cascavel a Foz do Iguaçu, Cascavel Maracaju, Cascavel a Chapecó em Santa Catarina, é uma decisão ou um pedido do Ministério Público Federal da Vara de Londrina, diz para fazer um novo estudo, um novo EIA-RIMA, para ver se há tribos ou reservas indígenas com pessoas morando ou não, e se forem no novo marco temporal, venham a ser atingidas ou não. Quer dizer, um absurdo